Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
Abra comigo em João capítulo 19. Sabe, se tem uma coisa que me empolga é esse dia. Eu estou empolgado por essa noite. De manhã foi tão especial, gente, que eu não sei como é que a gente foi embora daqui hoje de manhã. Espero que seja assim à noite também. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. Estão prontos? Vamos lá. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, todas as coisas, não algumas coisas, todas as coisas estavam terminadas, não a metade das coisas, não um terço das coisas, todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram o de vinagre uma esponja e pô-no num isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Vamos orar. Pai, obrigado pela entrega de Jesus há 2000 anos atrás. Hoje é um domingo de Páscoa, um domingo que nós relembramos a entrega do teu coração por nós. Jesus, nós te agradecemos pela morte de cruz. E hoje, Jesus, que o poder da ressurreição e a revelação da tua palavra alcance os nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Quantos podem dizer amém? Olha só, eu queria fazer algo aqui antes de nós começarmos, mergulharmos na palavra. Você sabe que a alma humana, ela não consegue explicar Deus na sua totalidade. Os nossos desejos não conseguem explicar Deus na sua totalidade. C.S. Lewis, um autor que eu gosto muito, ele disse o seguinte: eu encontrei em mim desejos em que nada desse mundo pôde satisfazer. Logo percebi que eu não fui feito para essa terra. Sabe, existem desejos em nosso coração que são feitos ou foram construídos e tecidos não para uma vida apenas desse mundo. Nada que a gente venha conquistar nessa terra vai satisfazer esses desejos. Você pode ser bem sucedido nos seus negócios, você pode ser bem sucedido na sua família, você pode ser bem sucedido intelectualmente, você pode ter conquistas e mais conquistas nessa terra, mas ainda assim a alma humana continua com sede, porque tem desejos dentro de nós que não foram feitos para essa terra. Então, por mais que a gente tenha conquistas terrenas que nos leve a alegrias momentâneas e até prazeres de tempo, ao final de tudo o homem continua gritando pela eternidade por Deus. Mas algo aconteceu há 2000 anos atrás que quebrou a nossa comunhão com Deus. E para que a gente entenda essa quebra, antes de nós entrarmos no poder da cruz, eu queria te mostrar algo. Cadê o time que está comigo aqui? Eu tenho uma fita métrica aqui. Eu tenho uma fita. E eu queria fazer uma marcação aqui no chão. Eu queria que a gente marcasse no chão, ali ó, daquela fitinha ali, daquela fitinha, 8 metros e 95. Aqui tem 5. Essa fita tem 5 metros. Tá em algum lugar aí. Aí. 5 metros. E agora coloca depois mais 3 metros e 95. Deixa eu colocar isso aqui para que vocês consigam ver melhor. Chega até aqui. Ok. Aqui nós temos 8 metros e 95. Você sabe o que significa isso? 8 metros e 95 é o recorde do salto em distância. Sim, o cara pulou isso tudo. 8 metros e 95. É a distância de um homem chamado Mike Power, um americano, que bateu o recorde mundial que durava 23 anos. Ele saltou 8 metros e 95. 8 metros e 95. Alguém aqui nesse salão quer tentar bater esse recorde mundial? Alguém aqui quer tentar pular de um lugar a outro, sair desse ponto e chegar naquele? Na hora que eu vi essa distância, eu fiquei abismado. Como alguém consegue fazer isso? Eu fui tentar pular. Tem o meu vídeo aqui atrás, eu falei, eu ia botar no telão, só que eu esqueci de mandar pro telão. É ridículo. Eu pulei 2 metros e alguma coisa, 3 metros eu consegui pular. O espaço era pequeno, quero me justificar. Mas a verdade é que ninguém nesse salão aqui conseguiria pular 8 metros e 95. Por quê? Porque a nossa condição física, atlética, o nosso bio, não poderia nos levar de um ponto a outro ponto. Quantos aqui concordam comigo? Que ninguém aqui consegue pular 8 metros e 95? Agora, a nossa condição física não nos permite isso. Mas eu quero trazer um retrato da nossa condição espiritual. A nossa condição espiritual nunca poderia nos tirar de um ponto de pecadores e nos levar a um outro ponto de homens salvos. Nenhum de nós aqui conseguiríamos dar o salto espiritual de homens caídos para homens restaurados de uma maneira individual. A nossa imagem é uma imagem que muitas vezes nós achamos que conseguimos, pela nossa força, pelo nosso conhecimento, pelo nosso desempenho, mas ninguém aqui conseguiria dar esse salto espiritual. Imagine a nossa condição sem Cristo. Imagine a sua condição de vida sem Jesus na tua história. Se Jesus na tua história, ou na minha história, a gente continua ainda fazendo coisas que nós não deveríamos, com o nosso coração faccioso dentro da igreja, com o nosso coração, muitas vezes, com falta de perdão, desamor. Imagina, sem Cristo. Se a vitória de Cristo foi grande, quantos acreditam que 2000 anos atrás a vitória de Cristo foi maravilhosamente gigante? Se você crê que a vitória de Cristo foi grande, você precisa entender que ela só foi grande porque a nossa condição era terrível. Nós estávamos afundados no pecado e condenados. Para nós entendermos a cruz de Jesus nesse domingo de Páscoa, primeiro nós precisamos entender a condição que nós temos, ou que nós estávamos. Efésios capítulo 2, versículo 3 a 7, mostra a nossa condição. Eu queria ler com você qual era a nossa condição até a cruz de Cristo aparecer. A palavra de Deus diz o seguinte: todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Quantos aqui se identificam com isso? Antes de Cristo, você vivia pelos desejos ardentes e pelas inclinações da natureza humana. Desejos, ganância, ódio, ira, prostituição, lascívia. Éramos, por natureza, merecedores. Diga, eu merecia a ira de Deus, como os demais, como todos. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora tivéssemos mortos por causa do pecado, Ele nos deu a vida juntamente com Cristo. E pela graça que vocês são salvos, pois Ele ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável da sua graça. Deus irá apontar para você e dirá a todos: essa é a grandeza e a riqueza insuperável da minha graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Revelada onde? Na bondade que Ele nos revelou, que foi revelada a nós por Cristo Jesus. Então, qual era a nossa condição? A nossa condição, segundo o texto de Filipenses capítulo 2, versículo 3 a 7, é que nós éramos alvos da ira de Deus. Nós éramos alvos da ira de Deus. Sem Cristo, nós éramos alvos da ira de Deus. Nós éramos alvos da condenação. Nós éramos alvos do inferno. O inferno estava preparado para o diabo e seus anjos, mas por algum, de alguma maneira, quando nós pecamos, nós estávamos destinados a esse lugar chamado inferno. Eu sei que talvez isso não seja uma coisa boa para se ouvir no domingo de Páscoa, mas essa era a nossa condição. Alvos da ira de Deus. Alvos da ira de Deus. Todos nós pecamos, destituídos, estávamos da glória de Deus. Quem aqui nunca pecou? Levante a mão. Certamente nenhuma mão pode ser levantada, porque aquele que fala que não pecou já cometeu o pecado. Não dá mentira? Segunda palavra. Então, a nossa condição era a condição de homens que estavam debaixo de uma ira de Deus. Isso não era por culpa de Deus. Deus não tem prazer, não tinha prazer em se irar com o homem, mas isso era por causa do homem, por causa da nossa culpa. Mas qual foi a resposta de Deus ao pecado? A resposta de Deus ao pecado que havia em nós não foi uma condenação, mas o amor e a bondade e a graça nos enviado através da pessoa de Jesus. Como Deus solucionou o problema da ira? Deus solucionou o problema da ira aplacando toda ela em Cristo. Jesus se tornou o alvo da ira que era para nós nessa cruz. Vocês estão aí? Jesus se entregou na cruz. Então o plano de Deus não é nem o outro senão entregar Jesus na cruz. Ninguém matou Jesus na cruz há 2000 anos atrás. Era o plano de Deus, estava no script. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ele mesmo disse que ninguém poderia tirar a vida dele, mas ele iria entregar a sua vida voluntariamente. Ninguém pôde tirar a vida de Jesus. Estava no script. Jesus entregou a sua vida voluntariamente. Deus respondeu à ira de Deus entregando Jesus. Então o plano de Deus nunca foi que a gente andasse num esforço para dar um salto do plano do ponto A ao ponto B, porque toda a nossa força não conseguiria nos levar ao lugar aonde o Senhor iria nos colocar através de Jesus. Mas a nossa condição era uma condição terrível. Jeremias disse que o coração do homem é extremamente perverso e não existe nada bom nele. E nós achamos muitas vezes que andar no sistema religioso, colocar um monte de regra para as nossas vidas, irá nos levar do ponto A ao ponto B, irá fazer a gente pular toda essa distância, 8,95 metros. Mas a verdade é que nós estávamos mortos e não tínhamos força para sair do lugar onde nós estávamos. Então nunca foi andar num sistema religioso. E quando eu falo sistema religioso, eu falo um monte de regra que nós fazemos para tentarmos nos aproximarmos de Deus por um monte de regras. Nós criamos um padrão religioso e achamos que o nosso comportamento religioso é isso que vai nos garantir. Presta atenção, não é o que você faz, é o que Cristo fez. Por isso eu digo que você não merece aquilo que você deveria ter. Você merece aquilo que Cristo deu a você através do sacrifício. Você não merece, eu não mereço, eu não recebo aquilo que eu deveria receber. Eu não a conta para a minha vida foi paga, porque eu não recebo o que eu deveria receber. Eu recebo aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Amém. Porque o meu merecimento, o nosso merecimento, era a ira de Deus, mas Cristo me deu a sua graça através da sua cruz, a sua infinita graça através da cruz. João capítulo 19, versículo 28 diz o seguinte: Jesus sabia que a sua missão havia terminado, E para cumprir as escrituras disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha de vinagre, como nós lemos. Então eles botaram aquela vasilha de milagre, de vinagre na boca de Jesus. E depois de Jesus provado, ele disse: está consumado. Está consumado. Jesus disse: está consumado. Sabe, quando nós lemos o livro de João, o Evangelho de João, nós vemos que João narra a morte de Jesus, mas Paulo diz o porquê ele fez isso. João narra o como Jesus fez, Paulo narra o porquê Jesus fez. As últimas palavras de Jesus na cruz foi: está consumado. Diga comigo: está consumado. Está consumado é uma expressão grega que significa tetelestai. Diga comigo: tetelestai. Tetelestai. Se você for os comentários bíblicos, eu amo os comentários bíblicos, eu amo dicionários bíblicos, então eu fico lendo esses negócios. É um passatempo para mim ler comentários bíblicos. E quando eu fico lendo os comentários bíblicos, eu vejo que tetelestai aparece pouquíssimas vezes na Bíblia. É extremamente restrito quando tetelestai aparece. Mas esse texto, quando Jesus diz está consumado, a palavra é tetelestai. Tetelestai. E o que seria tetelestai? O que seria a palavra tetelestai e quando tetelestai seria aplicada? Eu quero te dar pelo menos três lugares onde a palavra tetelestai, está consumado, é aplicada. Número um, ela era aplicada no pagamento da dívida ou no pagamento total de uma dívida. Então, quando uma dívida era paga naquela época, no tempo antigo, havia um carimbo, o carimbo do dono, o carimbo daquele que possuía a dívida, e ele colocava sobre o documento, e aquele carimbo dizia tetelestai, a dívida está paga. Não existe mais devedor, não existe mais aquilo a se pagar. A Bíblia diz que aquele que toma emprestado do seu irmão se torna servo ou escravo do seu irmão. Então a dívida na Bíblia era uma espécie de escravidão. A dívida no tempo antigo era uma espécie de um homem que deveria deveres e até se tornaria escravo se não conseguisse pagar aquela dívida do senhor ao qual ele pegou, ou do homem ao qual ele pegou o dinheiro. O que eu quero propor para você: quando Jesus grita tetelestai, ele está pagando uma dívida histórica. Ele está pagando a dívida histórica do homem para com Deus. Jesus está pagando a dívida do abismo entre o homem e Deus por causa do pecado. A Bíblia diz claramente em Colossenses capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: e vós, estando mortos pelos vossos delitos e pela incircuncisão da vossa carne, vos dei vida juntamente com ele, tendo perdoado de todos os vossos delitos. Diga: Jesus nos perdoou de todos os delitos. E o melhor, o versículo 14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava nas ordenanças, ou ao qual era contrário, removeu inteiramente, cravando na cruz do Calvário. Na cruz. E tendo despojado principados e potestades, os exibiu abertamente, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. A dívida foi paga. Você não tem mais dívida e você não pode andar como um homem condenado. Jesus pagou a dívida. Sabe, muitas vezes o diabo está montando um apartamento na tua cabeça, um triplex na tua cabeça, tentando mostrar aquilo que você fez. Mostre para ele aquilo que já está determinado a ele. Quando o diabo te apontar o passado, apronta para ele o futuro dele, que é no lago de fogo e enxofre. A dívida já foi paga. A dívida foi paga. Você não pode mais viver uma vida de condenação, acordar pela manhã como se fosse um ser culpado, carregando condenação, opressão, medo, incertezas. Não. Tetelestai. A dívida foi paga. Levante-se e resplandeça, porque a glória do Senhor já vem brilhando sobre ti. As trevas cobrem as nações, mas sobre ti vem brilhando a glória do Senhor. Levanta-se, levanta-te e resplandeça. Você está livre. Levante na segunda-feira como um homem que não tem uma dívida a pagar. Os boletos do inferno acabaram porque Jesus pagou a nossa dívida. Nós não estamos em dívidas com Deus a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, entregamos o nosso coração a Jesus, a nossa dívida foi paga. Nós não estamos mais condenados. Sabe, muitas vezes a gente entra na igreja culpado, mas se você entregar o teu coração a Jesus, ou se você pertence a Ele, tetelestai, a dívida foi paga. Segundo lugar, a segunda maneira que o tetelestai aparecia nos tempos antigos, essa palavra grega, era quando uma propriedade era comprada e o documento era entregue. Esse documento, essa certidão, esse documento que era entregue, ele carregava essa palavra tetelestai, foi pago, a propriedade é sua. Isso afirma o direito de propriedade, a legalidade daquela terra a quem comprou ela. O que significa? Significa que de alguma maneira nós temos uma herança. Diga, eu tenho uma herança. A cruz me mostra que eu tenho uma herança. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8 diz: dessa forma nós recebemos uma herança que é incorruptível, pura e que nunca perde o valor. Quantos amam isso, cara? Coloca a mão no seu coração e diga: a herança que Jesus me deu através da cruz é pura e nunca perde o valor. Talvez você possa dizer hoje: Jesus, Gustavo, você não está entendendo, pastor Guga, eu estou quebrado, fui amassado, jogado no chão, o teu valor continua o mesmo. Alguém tem uma nota aí de 100 reais? Tem aí? Tem o quê? Tem uma de 50? Pode me dar uma de 50. Vou fazer igual o passarinho lá da Disney, assim, ele pega, leva a nota de 100 dólares e não volta mais. Essa carteira aí é de quando o senhor tinha 20 anos, pai. Só um. É simples, parece bobo, mas é uma encenação simples. Quanto vale? Quanto vale? E quanto vale? Hã? E quanto vale? Quanto vale? Mesmo amassado? Mesmo esmagado? Vale 50. Dessa forma, nós recebemos uma herança que é incorruptível, pura e que nunca perde o valor. O valor que Jesus pagou por você, a herança que Ele deixou, nunca vai perder o valor. Essa herança está guardada nos céus para vocês. Ela é para que vocês, que pela fé são protegidos pelo poder de Deus, dessa maneira vocês receberão a salvação que será revelada no fim dos tempos. Isso faz com que fiquem alegres, apesar de ser necessário no presente, que no presente, por um breve tempo, fiquem tristes por causa dos vários tipos de provações. No presente, por um breve momento. Talvez você está passando por alguma coisa na tua vida que parece que você perdeu a herança que Cristo te deu. Preste atenção. Você tem valor. Tinha uma música antiga que a gente cantava, era: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo. Tem crente velho aqui. Venho falar do valor que você tem. Eu venho falar. Vamos lá, continua. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Thank you. Aí você pode então perceber que para ele é algo importante em você. Exalte ao Senhor, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Essa é das antigas. A gente tem valor, gente. Por isso, faz com que fiquem alegres apesar de serem necessários que no presente por um breve tempo. Fiquem tristes por causa dos vários tipos de provações. Essas dificuldades são necessárias para provar o valor da fé de vocês. Pois até o ouro que perece é provado pelo fogo. Assim, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada. Se ela continuar firme, isso trará um louvor e uma glória e honra quando Jesus Cristo voltar. Vocês o amam apesar de nunca terem visto eles, e creem nele apesar de não poderem vê-lo agora. Não vê-lo agora, vocês são cheios de uma alegria radiante que não pode ser descrita com palavras. Diga amém. Sabe, tetelestai, algo foi conquistado e não pode ser mais perdido. E três, e último, o sentido mais próximo da palavra tetelestai não era essas duas de cima. O sentido mais próximo do que Jesus gritou na cruz quando ele disse está consumado era quando um filho recebia a tarefa de um pai e ao terminar a tarefa voltava ao seu pai e dizia: pai, tetelestai, está consumado, terminei o que o Senhor me mandou fazer. É quando o escravo terminava a tarefa, voltava ao seu senhor e dizia: Senhor, tetelestai, terminei a tarefa. Esse é o sentido mais próximo da palavra que Jesus gritou naquela cruz. Essa afirmação mostra de uma maneira veemente que não existe nada a se fazer após isso. Diga: nada. Nada a se fazer após isso. Todo o trabalho está completo. Já viu aquele lugar que você mandou alguém limpar e ficou tão limpo que você não pode fazer nada para limpar mais aquilo? É mais ou menos isso. É algo completo. É algo que foi fechado. O apóstolo João tem em mente essas verdades. E ele tenta mostrar de uma maneira profética que Jesus, na crucificação, ele respondeu tudo que o Pai mandou ele fazer. Não sei se você sabe, mas existia mais de 300 profecias messiânicas no Velho Testamento que Jesus completou ou cumpriu todas elas. Então Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento. João 19, 24 diz que as vestes de Jesus não foram rasgadas para que se cumprisse as escrituras. João 19, 36, 37 está dito que nenhum dos seus ossos, nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado para que se cumprisse as escrituras. Então João está colocando de uma maneira clara que Jesus cumpriu todos os requisitos do Pai, todas as ordenanças do Pai, todas as palavras proféticas, e depois de ter cumprido tudo, sem deixar uma vírgula para trás, naquela cruz ele gritou: está completo, tudo foi feito, nada mais precisa ser feito, nada mais precisa ser acrescentado, não precisa ser acrescentado um ponto, uma vírgula. Tudo que poderia ser feito foi feito há 2000 anos atrás, essa cruz. Você não precisa de mais nada, só do sacrifício de Cristo, mais nada, nada. João está dizendo que a morte de Jesus é o cumprimento de toda a escritura, o ápice da história, a convergência de todos os tempos, a plenitude de todas as eras. A morte de Jesus está sendo cumprida nos mínimos detalhes por Jesus. O que o Pai mandou ele fazer, ele está dizendo: Pai, eu fiz tudo o que o Senhor mandou eu fazer, eu cumpri tudo, tudo está feito. Tudo está feito. O pecado foi destruído. A morte foi aniquilada. Tudo está feito. Não é mais a minha força, não é mais o que eu posso fazer, mas é tudo o que Jesus fez. E depois de ter cumprido todas as coisas, ele grita: está consumado, tetelestai. Eu fecho a história. Eu abri a história e eu fecho a história. Por isso, depois de Jesus ter feito tudo o que deveria ser feito, não existe mais nada a ser feito, todas as profecias foram cumpridas, a ira de Deus está aplacada, tudo está consumado, estamos livres. Jesus cumpriu tudo. O pecado não tem mais poder. A dívida foi paga. Isso é Páscoa. Isso é a cruz. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Qual o salário do pecado? A morte. Mas como diz o apóstolo Pedro, no dia da sua pregação, que 3 mil pessoas vieram ao Senhor depois de Pentecoste, Atos capítulo 3, ele diz que era impossível a morte ter reinado ou prevalecido sobre Jesus. Por quê? Porque sua vida sem pecado não poderia ser presa pela morte, porque o salário é para quem trabalha, e Jesus nunca trabalhou por esse salário chamado pecado, que iria resultar em morte. Então a pergunta que fazemos, ou que devemos fazer nessa noite, é: o que Deus fez por nós na cruz? O que Deus fez por nós na cruz? Olha para o lado e pergunte: você sabe o que Deus fez por você na cruz? Ele nos deu redenção. Diga: Deus me deu redenção. E o que muda em nossas vidas o fato de nós sabermos que somos redimidos? A resposta para essa pergunta, o que muda em nossas vidas o fato de nós sabermos que somos redimidos? A resposta para essa pergunta está em Colossenses capítulo 2, versículo 13, quando o apóstolo responde a razão da cruz, ou a razão do que Deus fez na cruz. Ele diz o seguinte: E quanto a nós, ou a vós, estávamos mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, nos vivificou juntamente com ele, perdoando de todas as ofensas, havendo riscado a cédula de dívida que era contra nós nas suas ordenanças, ou qual de alguma maneira nos era contrária, e o tirou, e tirou do meio de nós toda a condenação, cravando na cruz do Calvário. E despojando principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Aqui nos mostra que ele tirou a nossa condição de mortos, de separados de Deus. A morte aqui não está relacionada a um comportamento apenas. A morte aqui está relacionada àquele pecado original, onde o homem está separado de Deus. Nós estamos separados de Deus. Então, a morte é uma separação de Deus. Quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele simplesmente se afastou, porque Adão, ele tira Deus do seu coração quando ele diz sim para os seus desejos e não para os desejos de Deus. Olha para mim. Então, às vezes nós estamos dizendo sim para os nossos desejos e não para os desejos de Deus. Mas o segundo Adão, ou o último Adão, melhor dizendo, o último Adão, ele não disse sim para os seus desejos. No momento da sua pior hora, ele disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele acrescenta dizendo: mas não seja feito a minha vontade. No Éden, o Adão disse: a minha vontade. No Getsêmani, Jesus disse: a sua vontade. O segundo Adão disse sim à vontade de Deus. Jesus é aquele que mantém o vínculo com o Pai através da cruz. Vocês estão aí? Romanos capítulo 5, versículo 15 diz: mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, a graça de Deus e a sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilitou ser declarados justos. Diga: justos. Porque Deus exerce justiça, porque Ele é um justo juiz. Mas quando Deus olha para nós, Ele não vê mais a nossa vida, mas vê Jesus em nós, justos diante dEle, apesar dos nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça. E todos que receberam reinarão em vida por meio de um único nome, Jesus Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus. Sim, eu tenho um corpo terreno. Sim, eu passo por lutas terrenas, mas eu vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que amou e se entregou por mim. A cruz me deu a vida de Deus, a vida de Cristo. A cruz me deu a vida de Deus para reinar nessa terra em vida. Não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Entenda isso. O Evangelho não é só Cristo indo por você, mas Ele é vivendo em você. Diga: Cristo vive em mim. Sabe, é incrível Jesus ter ido por você e ter morrido nessa cruz, mas é poderoso Cristo vivendo em você. Cristo sendo as suas mãos, aonde você toca. Cristo sendo os seus pés, aonde você anda. Cristo sendo a sua voz, aonde você fala. Cristo sendo o movimento da terra por onde você movimenta. A cruz de Cristo nos deu redenção. Se coloque em pé nessa noite.